Rádio Uninter, uma emissora do Grupo Educacional Uninter. Uninter Entrevista.
E hoje recebo por telefone o estudante de licenciatura em filosofia da Uninter, o Ismael Tavernário Filho, que é estudante do Polo de Avaré, São Paulo, e está no último ano. O Ismael é escritor. Seja bem-vindo, Ismael.
Muito obrigado.
O Ismael, ele é escritor, ele tem 7 livros publicados, é isso mesmo, Ismael?
Correto, 7 livros e o oitavo está para lançar.
O oitavo você está para lançar agora no começo do ano?
Janeiro ou fevereiro, isso.
Bacana. O Ismael que tem dois livros de filosofia, é isto?
Sim, são dois de filosofia.
3 infantis, 2 livros de antologia poética também. E como ele adiantou, ele falou que o oitavo livro é o infantil, né, que será lançado em fevereiro de 2020. O Ismael é pai também, além de ser escritor, ele é filósofo. Nasceu na cidade de Itapetininga, São Paulo. E como ele diz, outras oportunidades que eu conversei também, a gente já fez uma matéria com ele para o Ninter Notícias. Foi sempre uma pessoa muito questionadora sobre as coisas desde criança e participou de inúmeras religiões para tentar encontrar respostas, principalmente na adolescência. E uma viagem curiosa do Ismael é que ele viajou para as montanhas andinas para uma peregrinação, fez um livro que foi lançado no Brasil e em Portugal. E...
É o que disse Matias Diablo.
Que disse Matias Diablo.
Isso.
Ismael, conta um pouco sobre esse livro que você publicou sobre essa viagem para Machu Picchu.
Para Machu Picchu.
Isso.
Essa é uma peregrinação que eu fiz lá no Peru, numa das montanhas que tem lá, que chama Ayana Picchu. E numa dessas viagens eu conheci esse sujeito chamado Matias, que dele surgiu esse livro, né? São as máximas dele que eu interpreto na realidade que eu vivo, né? Que eu... É mais ou menos isso. É um livro bem filosófico, só que tem uma pitada poética, né? Devido ao tempo que ele escreveu. Então é uma linguagem mais poética.
E foi uma viagem que você fez para a Cordilheira dos Andes também, né?
Cordilheira dos Andes, exatamente.
É,
2013.
E uma das montanhas tem 2.720 metros de altitude. É bem...
Correto, quase é alto o negócio.
É alto, né? Também é um lugar muito espiritual, um local religioso, as montanhas.
E... Falam que é um dos lugares mais magnetizados que tem no mundo, né? Eu não sei, é o que dizem.
E como você comentou, né, nesse livro, uma busca por um tesouro, né? Um diário de um homem chamado Matias Diablo, né? Então esse... Matias Diablo, que acredita-se que ele era um sábio, que tinha vivido
isso,
na Idade Média.
Exatamente, ele viveu na Idade Média, então, por isso que a linguagem dele é meio complicada. Inclusive, teve que um amigo meu, que ele dá aula de francês, não, perdão, espanhol, me ajudar a interpretar os textos, né, as estrofes e tal, para me adequar ao que ele dizia. Então, eu tive bastante ajuda nesse trâmite aí de uma língua para outra.
E além disso, o Ismael, ele é colunista no jornal Sudeste Paulista Fartura.
Fartura, isso.
Isso, no semanário Cidade Ourinhos, a Bigorna, né, de Avaré.
Bigorna Avaré.
No jornal Cidade Botucatu. E
de Cerqueira César mesmo, né?
E de Cerqueira César também, né?
Isso. Seu jornal A Cidade, Cerqueira César.
E também o jornal Bisourinhos.
Esse é o jornal de Ourinhos.
Ah, esse é o de Ourinhos. E além disso, ele ocupa a 28ª cadeira da Academia Independente de Letras de Pernambuco. E agora, dia 7, tem um evento, Ismael, que você vai ocupar a cadeira de número 401 da Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil.
Do Brasil, que é uma sede em Volta Redonda, no Rio. Tem duas sedes, uma em Pernambuco e uma em Volta Redonda, no Rio.
E como é que é para você essa experiência de estar agora, ter essa solenidade? Vai ser no próximo dia 7, você vai representa, né, a cidade de Cerqueira César, né, do interior de São Paulo. O que é para você, para essa cadeira de número 401 na Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil?
Então, foi uma surpresa, na verdade, porque eu também não esperava. Eu enviei meus projetos, os meus livros para um confrade, né, da academia, que chama Fernando Matos, e ele me indicou ao maestro eu sempre me perco nesse nome, é Carauru. E ele gostou do que eu fazia, dos projetos socioeducativos que eu realizava na região, analisou meus textos, né, o que eu enxergava diante da realidade e tal, e me indicou para ocupar essa cadeira. E eu estou muito feliz, né, de poder levar o nome da cidade que eu amo para lá, para o Rio, e vai ser muito bonito.
E o Ismael, que é o primeiro cerqueirense, né, a ocupar uma cadeira na academia, ele também tem o apoio da Prefeitura Municipal de Cerqueira César e da Diretoria de Cultura. E além disso, vai ter essa sessão de gala no próximo dia 7 de dezembro, às 14 horas, na Câmara Municipal de Volta Redonda.
Volta Redonda. Eu também não conheço, vai ser tudo muito novo para mim. E vamos esperar para ver como vai ser, mas com certeza vai ser uma tarde muito agradável, com muita cultura, literatura, filosofia e principalmente poesia.
A gente fica feliz por um aluno daqui da Uninter, né, também tá representando. E
eu ia até falar isso também.
Pode falar.
Não, eu ia dizer que por trás de qualquer obra, na verdade, tem o nome de escritor por formalidade, mas por trás de toda obra tem muita gente envolvida, né, desde a equipe que faz a ilustração, diagramação, né, revisor, os patrocinadores, inclusive a Uninter é uma grande parceira que vem apoiando o Polo de Avaré, né. Um abraço para o Júlio, que é o coordenador de lá, e sempre me apoia em todos os projetos. Então, o autor, na verdade, tem um monte de gente por trás dele, que se não fossem essas pessoas, não viabilizava o que está acontecendo hoje comigo, né?
Essa é a realidade. É, tudo a gente vê familiares, né, em locais que patrocinam, que dão espaço, né, para você mostrar. É, tanto a prefeitura também, eu vi que você faz bastante, como você tem livros, né, principalmente destinado ao público infantil, né, você sempre está fazendo oficinas, né, de poesia também com as crianças, tendo esse contato próximo, Ismael.
Tem alguns projetos que eu desenvolvo lá na região que é para direcionado à criança, né, criança e adolescente. Eu estou começando na Fundação Casa de Aras. Vai ser iniciado dia 13 de janeiro, que é com os adolescentes de lá, contar um pouco da história, mostrar outro lado como funciona. Vai ser bacana também, me deram a oportunidade de fazer e eu abracei, com o maior prazer.
Inclusive, para pegar esse gancho, então, os livros do Ismael, né, como a gente falou, então, O Que Disse Matias Diablo, que é de filosofia,
isto,
O Pensamento Fora da Caixa, que é uma filosofia de boteco, e Antologia Poética, Expressões da Alma, que o Ismael escreveu. E também os livros do público infantil também tem As Aventuras de Crespim, Xotoco. Xotoco, o cãozinho.
Eu chamo meu filho, na verdade.
É?
É, foi uma homenagem a ele.
O Cãozinho em Busca de um Lar, né?
De um lar, correto.
Isto. E o outro também, A Importância do Tamanho que Você É, também, destinado...
Esse que vai ser lançado, será lançado em fevereiro, junto com uma neuroeducadora que chama Márcia Gregório. Ela que está me ajudando em todo o processo, inclusive ela tem coparticipação, né?
Coparticipação.
Livro dos autores, isso.
Ismael, então vamos falar um pouquinho então desse livro. Se que você pode dar um pouco de spoiler, sim, contar um pouco a história, mas já que é o livro mais recente, né, que você está lançando agora em janeiro, então é bacana a gente falar um pouquinho sobre ele também.
Vamos. Esse livro conta a história de uma criança chamada Joaquim, que ele, na caminhada para a escola, encontra uma sementinha minúscula, ínfima, bem pequenininha, e fica muito curioso de saber do que era a semente e tal, e leva para a escola perguntar para o professor de ciências. E ele se admira porque era uma semente da árvore de mostarda, que é uma das menores sementes que existe no mundo, e quando floresce dá uma árvore gigante, né? Então, o livro trata mais ou menos no sentido da importância que a pessoa é, as potencialidades de uma criança que possa ser, né? Faz uma analogia com essa sementinha. É por aí.
Por aí o caminho, né?
É por aí. Aí quem quiser saber mais, ajude o autor, ajude os autores.
Isso que vai ser lançado entre janeiro e fevereiro deste ano. Este ano de 2020, que está chegando. Um livro com as crianças, com a Casa de Abrigo, de Cerqueira César, né?
Isso.
Você poderia comentar um pouco sobre ele também? É o livro Descendentes da Noite.
Da Noite.
Isso, que é um trabalho bem social, né, do Ismael. Casa de Abrigo de Cerqueira César, né? Descendentes da Noite, que também público infantil e público adolescente, é isto?
Sim, até os 21, né?
Até os 21, né? Então.
Mas foram com crianças até. Acho que a mais velha que tinha lá era de 7 anos.
17.
Foi um presente que eu ganhei, um convite que me fizeram, apresentei o projeto, e eles gostaram e me deram a oportunidade de desenvolver as oficinas de produção criativa, que nada mais é que pegar as crianças, sentar numa roda e criar do zero um livro, né? Um personagem, um contexto, um lugar, um vilão. Eu só fui aquela pessoa que transcreveu a ideia deles. O mérito meu foi unicamente transcrever, porque o dono da história mesmo foi os participantes, as crianças que fizeram.
Foram as crianças que escreveram, e daí você fez um... Foi um guia, né? Tentando,
isso, essa palavra.
Acho que a palavra, né? Foi um guia ali, tentando ajudar as crianças aí a escrever esse livro.
Foi sucesso.
É, foi. E voltando um pouquinho, você falou sobre o livro do Shotoku, né?
Sim.
Que é o Cãozinho em Busca de um Lar. Comenta um pouco pra mim, pra gente, pra ouvinte que tá acompanhando esse livro que você fez também.
Então, esse livro juntou duas coisas. A primeira é que eu queria que fosse o primeiro livro que o meu filho lesse na vida dele, né?
Uhum.
E deu certo. E o segundo foi uma maneira de eu ajudar na base mesmo, por meio da conscientização a respeito dos animais, né, principalmente de rua, que em toda a cidade tem o problema de castração, problema de canil municipal, maus tratos. E foi uma maneira de conscientizar as crianças que os animais não têm culpa de estarem na rua, entendeu? Esse tipo de coisa.
Uhum.
Eu acho que se existe algum meio de transformação, por meio de conscientizar mesmo.
Uhum. Uma forma.
Muito certo também. Foi toda a verba foi revertida para um grupo de protetores dos animais lá de Cerqueira Sérvia, que se chama Amor aos Peludos. E o livro ficou para eles. Não é que é para eles. Quem quiser utilizar do livro, inclusive já é uma deixa, pode entrar em contato comigo, que eu direciono. E como não é perecível, a pessoa pode produzir quanto quiser e usar nos eventos, usar nas feiras que tem, esse tipo de coisa.
Uhum.
É aberto, eu fiz para eles mesmo, para quem precisar e estiver na casa.
Uhum. Fez destinado a este, né, para ter esse resgate, né, cuidado dos animais, né?
Isso,
então,
isso.
Uhum.
Exatamente.
E também tem um livro seu chamado Antologia Poética, isso, né?
Marginal, isso
Antologia Poética sobre... Marginal, faltou a última palavra.
Isso.
Conta um pouco para a gente também sobre esse livro.
Conto. Esse foi uma ideia do projeto Antologia Poética, foi uma ideia para promover um pouco a arte das pessoas que estão à margem da sociedade, né? Marginal nesse sentido, que estão à margem da sociedade, tem muito o que falar e pouco espaço para mostrar o que sabe, o que pensa.
Uhum.
Então foi uma maneira de promover esses artistas aí que estão escondidos e que são muito bons e não tiveram nenhum meio assim de demonstrar o que sente, o que pensa.
Uhum.
Então a gente lançou, né, na periferia de Itapetininga, num bairro chamado Vila Mazém, e foi sucesso também. Foi dentro de um terreiro.
Uhum.
Muita gente. Foi bem bacana mesmo. Uma experiência única que eu tive.
O Ismael tem mais três livros que também ele produziu. Do Fundo do Poço, A Fonte de Águas Vivas também.
Isso.
Com parceria com o André Meira, é isto?
Na verdade, eu só fui o agente literário dele, né?
Entendi.
Esse é um livro que ele é o autor.
Uhum.
Ele teve uma experiência muito traumatizante, né? Porém, construtiva, eu diria hoje, porque ele foi um usuário de droga, narcótico, né? E hoje ele faz palestra e ajuda as pessoas que estão na mesma situação, resgatando, né, as famílias, dando amparo para as mães, para a família em si. E esse livro só compilou toda a experiência dele. Tive a honra de poder produzir.
Aí você contribuiu nessa, no apoio.
No apoio, exatamente.
E também tem o livro Caídos. Também outro...
Caídos,
uhum.
Exato. Do meu amigo Reinaldo. Ele é de Itapetininga também, ele já tem um livro escrito pela editora Roca,
uhum.
Roco, perdão, e me procurou para fazer esse livro, e a gente fez essa parceria. Eu também não tenho participação nele, a não ser como agente literário. Não foi lançado oficialmente ainda, mas será ainda esse ano, não sei se vai ser em alguma livraria conhecida ou se vai ser no Centro Cultural, mas já está sendo sucesso.
E é um livro que tem uma capa de um anjo, assim, de um, né, anjo. Na capa, né?
Isso. Esse eu nem vou dar spoiler, porque eu não sei se eu posso.
É, não pode. Então, e tem também o San Bartolomeu. Né,
outro San Bartolomeu. Será lançado isso. Também. Ele é de um amigo, neto do Gavião, de Cerqueira César. Ele foi vice-prefeito, acho que em 2016, na cidade. Me procurou, escreveu durante, acho que, 3 anos esse livro. É um romance com ficção. E é lindo. Esse livro realmente é lindo. Tive a oportunidade de ler alguns trechos. É muito musical o livro. Ele é muito erudito, essa pessoa que fez. Muito bacana.
E também o Ismael é fundador do Instituto Jarro Branco, né, que é uma organização não governamental que tem como objetivo promover os direitos humanos.
Sim.
Conta pra gente um pouco, para os ouvintes, para todo mundo que está acompanhando também a rádio, qual é o trabalho realizado por essa instituição?
Olha, inicialmente ela foi criada para promover discussões assim, no âmbito social. E foi realizado alguns projetos enquanto eu estava na mesa diretória. Agora o presidente, ele mora em São Paulo, né? Inclusive eu estou aqui em São Paulo hoje. E ele está desenvolvendo o trabalho de lá. Eu não estou por dentro de todos os projetos que eles estão fazendo, mas a ideia é essa mesmo. É você, não é meu, essa ONG, essa OSC, né? Foi feita para quem quiser promover de alguma forma. Entendeu?
E você ajudou a fazer a fundação da ONG, né? Seria
a
isso?
A fundação.
Isso.
Toda a parte formal, burocrática, o nome, os ideais, né? Foi nessa parte que eu contribuí.
E como que você vê essa missão, assim, de esse trabalho seu que você tem desenvolvido como escritor, principalmente esse contato próximo das crianças, assim? Como é que você usa para se aproximar das crianças por meio da linguagem, né? Por meio da escrita, Ismael? Me conta um pouco sobre isso, assim.
Sim, claro. É uma experiência nova para mim, porque eu não tenho formação pedagógica, então eu estou aprendendo com eles a linguagem e com meu filho também, né? Que é novinho, então a gente vai aprendendo a linguagem corporal, de como expressar... desde movimento de mão, face, até as palavras mais básicas, assim, eu estou aprendendo junto com eles. É uma experiência muito nova, mas que está dando certo. Porque criança, você... Na verdade, eles são um vaso, inclusive a ideia do nome da ONG, Instituto de Jarro Branco, é isso mesmo. A gente enxerga as crianças como um vaso que pode ser plantado muita coisa aí, depende do que a gente quer construir, né? Desde... praga, né? Até belas flores aí que dá uma antologia.
É verdade. É verdade, né? Jarro Branco, né? É o crescimento, florescimento, né?
E dentro branco desse... é devido a todas as cores, né? Unindo todas as cores. Ou raças também, como a pessoa queira.
É verdade. E Ismael, como que surgiu essa paixão sua pela filosofia e da literatura? Como é que você... como é que foi o seu contato, os primeiros contatos aí com a filosofia, com a literatura? E qual a dica que você dá para quem quer seguir nessa área de filosofia?
Então, a literatura em si foi devido a um senhor chamado Edson de Abreu Souza, que ele morava, aliás, em Itapetininga. Ele é considerado o homem mais velho do mundo a publicar um livro, inclusive ele está no livro dos recordes, né, no Guinness Book, e eu tive a oportunidade, a honra de morar do lado dele, eu era vizinho dele, então eu cresci escutando as poesias, os contos dele. Então ele foi o grande fomentador, assim, no sentido direto. É claro que família sempre incentiva, mas você crescer escutando as poesias de uma pessoa, assim, acho que é a semente que foi plantada. Em relação à literatura, é isso. Quando era adolescente, eu escrevi algumas letras para uma banda da região. E em relação à filosofia, desde pequena, sempre fui muito questionador sobre as coisas da vida, o sentido, o porquê a gente está aqui, né? Esse tipo de coisa, as perguntas existenciais. E o mais louco é que até agora eu não descobri.
filosofia é isso, né? Procura encontrar respostas, né? Para a vida, lançar perguntas, né?
Foi desenrolando aí. E o mais engraçado é isso, que até agora eu não descobri nada. Eu só sei que na baseira, como diria o software.
Verdade.
É
Então eu queria te fazer essa pergunta. O boteco também é lugar para salvar o mundo ou não? É um lugar pra gente se perguntar sobre a vida também, trocar ideia com os amigos?
Ali é o local ideal. Poderia dizer assim, você pode levar em dois sentidos, no sentido figurado, o boteco, ou no sentido literal.
Uhum.
Dá pra você levar por esses dois caminhos. Mas no boteco, no sentido literal, você encontra muita gente. Qual é o motivo pelo qual eles buscam fugir da realidade? Tem muitas histórias que você pode tirar dali, muitos aprendizados você pode tirar de dentro de um boteco. São histórias que você nem imagina por que uma pessoa começa a beber, esse tipo de coisa, entendeu?
É, isso mesmo. E também, Ismael, você chegou a participar do projeto social Livros que Alimentam, né?
Isso.
Foi um projeto aqui da Uninter também?
É, começou com a Uninter de Avaré, eu não sabia. Aí o Juber, que é o coordenador do polo de lá, deu a oportunidade de eu entrar com uma parceria com eles, primeiro em Avaré mesmo, e depois a gente fez em Avaré, no mercado de lá, e trouxe os alimentos para a Sertura César, para uma casa de recuperação de alcoólatras mesmo.
Uhum.
É uma ideia muito linda, trocar um livro por um quilo de alimento, né? Está alimentando duas coisas, a barriga e a cabeça, né, mãe?
É, as duas, né, tá ajudando nas duas áreas, né, no conhecimento.
Exato.
Também e na alimentação.
No biológico, né?
No biológico também, né,
uhum.
E eu vi também, Ismael, que você promove vários, você ajuda também em sarau cultural, né, seria isso? É, em algumas manifestações artísticas, principalmente na música, que a música está relacionada à poesia, né? Então, um pouco a filosofia, então. E para a gente também lançar uma pergunta, mais uma pergunta aqui para a gente pensar um pouco também, é sobre até uma frase que você escreveu, é: por que salvar o mundo quando é ele que precisa ser salvo de nós? Queria que você explicasse um pouco sobre essa frase, achei muito interessante. Eu vi lá no seu blog, inclusive, até pode, fala do seu blog também, divulga como que o pessoal pode te encontrar também aqui pela internet, o seu contato também, e como escritor.
Vamos começar pelo fim, então. O contato, você pode encontrar meus livros e um pouco do que eu penso na página do Facebook mesmo, na fanpage, é Ismael Tavernaro Filosofia.
Uhum.
No Instagram é Ismael Tavernaro F, ou no próprio site, que é tavernarofilosofia@wix.com.br. Ou escrever o nome do livro no Google mesmo, daí já direciona você para alguma livraria.
Uhum.
Entendeu?
Uhum.
Agora, respondendo a sua pergunta, até semana passada a gente fez dois dias de workshop em Sertura César, do curso de produção musical, e foi bonito demais. A ideia é essa, promovendo todas as áreas da cultura, né? Inclusive hoje eu estou aqui no Ouvidor 63, é a maior ocupação da América Latina, Bruno. Da América Latina, artística da América Latina. E eu estou experienciando agora, nesse instante aqui. Estou num andar aqui cheio de artistas.
Nossa!
É, vamos trocar uma ideia aqui com eles.
Uhum. Desenvolver construir algo, construir a cultura, né, construir conhecimento, né, então
sim,
essa troca de experiências, né,
sim,
que a literatura e a filosofia proporcionam. Então, Ismael, tem algo mais que você queira conversar, alguma coisa que você queira comentar, então, sobre você, sobre a filosofia, né, só pra gente...
Sim, sim. Eu queria só agradecer, porque como geralmente é rápido as entrevistas, eu queria pegar esse trechinho para poder agradecer as pessoas que contribuem de alguma forma para que dê certo, né, para que aconteça as coisas que eu imagino e tiro do papel, que é a Prefeitura Municipal de Cerqueira César, que sempre me apoia, a Diretoria da Cultura e da Educação, os amigos, a família que sempre está do meu lado, né? Apoiando a Uninter, que sempre está comigo no que eu peço, abraçando a causa. E voltando à frase que eu disse para você, se existe alguma maneira de revolução, eu acredito que é por meio da educação mesmo, entendeu? Então é isso que eu promovo, de alguma forma. E nada melhor que fazer da pessoa autor do seu próprio livro para trazer a próxima da literatura.
Uhum.
Sim, eu agradeço muito a oportunidade que você, inclusive, está me dando, fez a ponte para poder divulgar um pouco do meu trabalho.
Uhum.
Agradecer ao Ninter novamente, ao Paulo de Avaré. E o que eu puder contribuir também, pode contar comigo. Estamos aí. Logo mais eu mando notícias de como foi, as fotos de como foi lá na academia.
Eu agradeço muito por você conversar com a gente aqui na Rádio Ninter. Então, eu agradeço muito por você conversar com a gente sobre filosofia, literatura nessa tarde de hoje. Então, Ismael, grande abraço.
Um abraço para vocês também. Obrigado, viu, novamente.
Até a próxima, então.
Até.
Até mais.